É no orçamento anual que o governo estima a receita e define as despesas. Acontece que nem sempre a lei orçamentária contempla todos os gastos. Numa situação emergencial, por exemplo, as despesas para fazer frente às ações de urgência não estão previstas no orçamento. Nesse caso, o executivo lança a mão de um instrumento legal para enfrentar o problema. Edita uma medida provisória de abertura de crédito extraordinário. Como qualquer medida provisória, a que abre crédito extraordinário também tem força de lei e eficácia imediata, o que garante a liberação rápida do dinheiro e o seu uso em iniciativas de enfrentamento à tragédia, por exemplo. E para explicar melhor para o ouvinte como é o processo de análise pelo Congresso Nacional de uma medida provisória que abre crédito extraordinário, a gente conversa agora com o Marcel Pereira, coordenador do Núcleo de Normas Orçamentário-Financeiras, Fiscalização e Controle da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Tudo bem, Marcel?
Tudo bem, Alexandre e demais ouvintes da Rádio Senado. É um prazer falar com vocês.
Marcel, em que situações o governo pode editar MP de abertura de crédito extraordinário? E já engato uma outra pergunta. Quando isso acontece, o dinheiro já é imediatamente liberado?
Bom, quando a gente trata de matéria orçamentária, é preciso ter em mente que a regra prevista na Constituição é de que o Poder Executivo só pode realizar despesas quando estiver previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Essa autorização normalmente acontece por meio da aprovação de leis, como a Lei Orçamentária Anual, em que são autorizados os gastos para o período de um ano, ou os chamados créditos adicionais, que são aprovados ao longo do ano para ajustar o orçamento, seja para criar uma nova despesa que não foi inicialmente prevista ou reforçar uma despesa que já existe. Ocorre que há situações excepcionais em que esse processo normal de aprovação do projeto de lei não é viável, porque a urgência do caso exige uma resposta imediata do governo. Por essa razão, a Constituição permite que, em casos excepcionais, em que haja imprevisibilidade e urgência na realização da despesa, como guerras, comoções internas ou calamidades públicas, o Executivo possa editar uma medida provisória para abrir um crédito extraordinário, viabilizando a realização desses gastos. Como a medida provisória tem força de lei desde o momento em que é editada, o governo pode, nesses casos, começar a gastar imediatamente com o que for necessário para enfrentar a situação, cabendo ao Congresso Nacional avaliar no momento posterior os pressupostos que levaram à edição da medida provisória e o mérito do gasto.
Marcel, em sendo liberado o dinheiro imediatamente, o que acontece se a MP não for votada no prazo constitucional?
A Constituição determina que as medidas provisórias perdem eficácia se não forem votadas em até 60 dias, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez por igual período. Se a medida não for aprovada dentro desse prazo de 120 dias, ou mesmo se for rejeitada, ela deixa de ter validade. Quando isso acontece, cabe ao Congresso Nacional disciplinar, por meio de um decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados durante a vigência da medida. Essa previsão existe para dar segurança jurídica a tudo o que foi feito com base na medida enquanto ela estava valendo. No caso específico dos créditos extraordinários, como cuidam de autorização para a realização de despesas urgentes, via de regra, os recursos são aplicados integralmente durante a vigência da medida provisória. Porém, se ao final do período de vigência da norma ainda houver algum saldo não empenhado e a medida não tiver sido aprovada pelo Congresso, esse saldo perde a autorização legal e a despesa correspondente não pode mais ser executada.
Quando o governo edita uma medida provisória de abertura de crédito extraordinário, se essa despesa não consta no orçamento, de onde sai o dinheiro para cobrir os gastos emergenciais que motivaram a edição da MP?
Aqui, mais uma vez, cabe pontuar a primeira regra para depois tratarmos da exceção. Como regra geral, toda despesa para ser realizada precisa que se indique a origem dos recursos que irão custeá-la. Isso é feito tanto na aprovação da Lei Orçamentária Anual quanto nas suas modificações pelos créditos suplementares e especiais, isto é, aqueles que visam aumentar uma despesa já prevista na Lei Orçamentária ou acrescentar uma nova despesa ao orçamento. Para os créditos suplementares e especiais, a legislação prevê quais recursos podem ser utilizados para o aumento de gasto. Eles podem ser oriundos de saldos financeiros não utilizados em exercícios anteriores, de excesso de arrecadação de receitas no exercício corrente, de anulação de outras despesas ou do produto de operações de crédito, de empréstimos realizados pelo poder público. No caso dos créditos extraordinários, a Constituição permite que o governo abra esse crédito sem precisar indicar previamente de onde virá o recurso, justamente pela urgência da situação. No entanto, ao executar a despesa, o governo precisa identificar qual recurso será utilizado para cobri-la, e ele pode ser proveniente de qualquer uma dessas fontes que mencionei anteriormente.
E uma última pergunta. Como que é o rito de análise desse tipo de MP, Marcel? O trâmite é o mesmo de MP sobre assuntos diversos?
A tramitação de uma medida provisória que abre crédito extraordinário segue, em geral, o mesmo rito das demais MPs. A Constituição Federal determina que, ao chegar ao Congresso Nacional, uma medida provisória deve ser analisada inicialmente por uma comissão mista de deputados e senadores, que emite um parecer sobre a proposta. Depois disso, a medida segue para a votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, separadamente. No caso específico das medidas provisórias que tratam de créditos extraordinários, esse papel de comissão mista é exercido pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO. Assim, quando uma medida provisória desse tipo chega ao Congresso, ela é encaminhada à CMO, onde é analisada pelos parlamentares que compõem a comissão. Nessa fase, os congressistas podem apresentar emendas à medida provisória. Na comissão, são designados um relator e um relator revisor, necessariamente um deputado e um senador, representando ambas as casas do Congresso Nacional na apreciação da matéria. Depois de aprovada na CMO, a medida provisória segue para a votação no plenário da Câmara dos Deputados e, em seguida, no plenário do Senado Federal. Durante essa tramitação, há dois prazos importantes. Se a medida provisória não for votada em até 45 dias, ela passa a tramitar em regime de urgência, o que significa que tranca a pauta de votações da casa onde ela estiver. Além disso, se ela não for aprovada no prazo total de 120 dias, a medida provisória perde a eficácia. Se a medida provisória for aprovada sem alterações, ela pode ser promulgada diretamente pelo presidente do Congresso Nacional. Mas, se houver mudanças no texto, o projeto de lei de conversão é enviado ao presidente da República para sanção.
Acabamos de conversar com Marcel Pereira, coordenador do Núcleo de Normas Orçamentário-Financeiras, Fiscalização e Controle, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Ele explicou como é o processo de análise de medida provisória de abertura de crédito extraordinário no Congresso Nacional. Obrigado por sua gentileza, Marcel, e até a próxima.
Alexandre, estamos à disposição. Muito obrigado.